Professor, nesta reta final para entrega da declaração do Imposto de Renda, quais as dicas para quem ainda não fez a declaração?
Bom, falta uma semana, né? Um pouco mais de uma semana, para poder encerrar o prazo, que era abril e virou maio. Então, o que, que nós temos de primeiro a ser considerado pelos nossos declarantes, né? Pelos nossos ouvintes? Primeiro lado, não tem nada a ver com imposto de renda, mas tem a ver com a fome do governo. Né? O que significa isso, Luciano? Num governo que tem discutido e tem falado muito sobre as questões que envolvem o seu déficit fiscal, a questão de falta de recursos, é notório e é óbvio que vai ocorrer um processo de acirramento, né? De espreitamento das análises para garantir que o governo tenha o máximo de retorno possível referente aos impostos de renda dos nossos declarantes. Então, todo cuidado é pouco, especificamente com relação àquelas informações que são sistêmicas. Então, se nós falamos em prestar declaração com dados que passam por bancos, dados que passam por planos de saúde, hospitais, notas fiscais, tudo isso é eletrônico. Então, se não tiver o documento na mão e válido, quer dizer, vai lá e sabe aquele campo que a nota fiscal possui, de conferir se ela é válida ainda, vai lá e confere isso. Por quê? Porque eventualmente pode ocorrer um problema de que o prestador de serviço lá no passado cancelou uma nota fiscal e emitiu outra. Se isso ocorrer, você vai estar, nosso ouvinte vai estar caindo na malha fina. Por quê? Porque ele deu uma informação que não traduz a verdade. Eu sei que existem as retóricas, as discussões todas, mas é importante validar isso antes, Luciana, para evitar o transtorno e dizer, olha, nota fiscal X eu cancelei e agora é a Y, né? E isso põe na malha fina e exige uma retificação, né? Nesse processo todo, é legal que o nosso ouvinte faça o quê? Junte todos os documentos e põe um okzinho. Conferir o nota fiscal, põe um ok do lado. Conferir o recibo, coloca um ok. E junte isso tudo, né? Não se esqueçam que nós temos que ter os documentos guardados por 5 anos, né, para garantir isso. E aí, finalmente, né, um outro ponto que é essencial, que a gente já falou isso algumas vezes, mas que vale muito a pena confirmar, é não deixe de declarar nenhuma fonte de renda. Então, se eventualmente nosso ouvinte fez um serviço para alguém, fez um RPA, né, que é um recibo de pagamento autônomo, e esqueceu de incluir, inclua, porque no E-Social, no CPF, vai constar esse valor pago e adivinha, vai sobre isso, incidir multa, juros e correção. E a Receita ela não alivia muito para ninguém, ela cobra com força, Luciano. Então, esses rendimentos têm que ser declarados corretamente, de maneira que, né, o nosso ouvinte não cai em malha fina, não é verdade? Isso tudo são algumas das questões que nós temos que sempre bater, e isso tem que estar sendo bem tranquilo, para saber que aquilo que ele declarou está nas mãos dele todos os documentos, e tudo aquilo que ele não declarou, certo? Ah, eventualmente o nosso ouvinte não tem uma receita declarável, né? Se ele tem recebido um dinheiro que não tem nota fiscal, não tem nada. Se isso não passou por lugar nenhum, né? Olha que coisa difícil. Não passou por banco, olha que coisa difícil, né? E ele escapou disso, ok. Mas é muito importante que ele confirme todos esses dados para que ele não caia em malha fina, de maneira que ele evite todo aquele transtorno de ter que fazer retificação ou levar os documentos na Receita Federal, né? E então apresentar isso para o analista e conversar com ele e explicar bonitinho todas as questões. Está tão complicada a coisa hoje em dia, Luciana, que eu tenho um amigo, fato real, tá? Ele precisou levar a esposa para o analista do Imposto de Renda da Receita Federal e demonstrar que procedimentos foram feitos no dentista dela, porque foi um tratamento extenso de 2 ou 3 anos, e tudo que fez, obturações, tudo que fez de, que está na moda hoje, né, de colocar os dentes bonitinhos, assim, aquelas facetinhas coladas, um por um teve que demonstrar laudos, radiografias, poder dizer, olha, eu fiz de verdade, olha que coisa. Então, tudo que pudermos ter na mão para garantir nossa segurança e tranquilidade, Luciano, temos que ter.
E aí o tempo, então, está se esgotando, né? Faltam alguns dias aí para acabar o prazo e deixar esses documentos sempre à mão, né, professor?
Exatamente. O prazo está vencendo, né? Então, a gente confirma, todo ano a gente fala sobre isso, é importante que, conforme o ano vai acontecendo, né, já guarde documentos uma pastinha dizendo imposto de renda 2023/24, né? E então a nota fiscal do MEP que foi essa semana agora e que recebeu no seu e-mail, salva a nota fiscal na sua pastinha, no seu serviço de cloud service, na nuvem, no Dropbox, no OneDrive, qualquer um desses gratuitos, salva lá, para que ano passado seja mais fácil de declarar e prestar informação e ter informação de qualidade, para que ano que vem possa confirmar que as nossas espécies são válidas e então ele possa prestar isso quanto antes, né? De novo, a gente começou falando isso e a gente cresce falando isso. A fome do governo está muito grande. Então, tudo que o nosso ouvinte pode fazer é entregar informações com clareza e qualidade para evitar que ele fique exposto a discussões posteriores. Né? Qualquer coisa depois do normal fica muito ruim. Então, faz o dever de cada vez feitinho para garantir que ele possa virar esse ano, né, um pouco mais tranquilo. Agora, é óbvio, né? Semana que vem nós vamos falar sobre um outro assunto, que é quanto o brasileiro trabalha para pagar impostos. Esse ano está maior ainda o tempo, Luciano. Então, pelo que já vi as prévias, ele creio que é maior o tempo ainda. Então, de onde é que sai o dinheiro? Sai do imposto de renda, sai dos impostos normais do nosso dia a dia, do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS, tudo o restante. E isso significa que, da nossa parte do imposto de renda, se puder evitar o transtorno de pagar mais imposto que devido, ou ainda de cair na malha fina, melhor.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Até a próxima. Até a semana que vem.
Muito bem, Luciano. Um grande abraço.